Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal acatou nesta segunda-feira uma representação apresentada pelo deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, feita em parceria com a ex-deputada Clara Ante, o ex-reitor da Universidade de Brasília José Geraldo, o ex-procurador do Estado de São Paulo Márcio Felipe e o advogado Patrick Gomes contra o ex-secretário especial da Cultura Roberto Alvim, após vídeo divulgando o Prêmio Nacional das Artes, onde fez discurso semelhante ao de Joseph Goebbels, ministro nazista. Para falar a respeito, vamos fazer contato com o deputado federal Alexandre Padilha. Bom dia, Padilha.
Bom dia, é um prazer a gente poder conversar com os nossos amigos e amigas aí toda a Rádio Brasil Atual.
O prazer é nosso. Padilha, primeiro eu queria que você comentasse a respeito desse episódio, o que ele significa e também a representação.
É um episódio gravíssimo, né? Imaginarmos que um membro do alto escalão do governo federal, ao lançar um edital com recursos públicos para financiamento de projetos da cultura, faça uma apologia ao nazismo e tenha também da parte do presidente da República uma ação de incentivo, porque antes mesmo do vídeo, né, antes da cena toda, teve conversas entre o secretário, o presidente Bolsonaro, inclusive o presidente Bolsonaro incentivando a ideia do prêmio que ia recuperar ou rever a produção cultural no país. A nossa representação busca ir além, porque é um episódio gravíssimo, ele tem que ser enquadrado na apologia do nazismo, tem que responder criminalmente, mas é importante que a gente aprofunde todos os atos cometidos por esse secretário, porque o lançamento do edital tem uma inspiração estética e ética em relação à cultura que também pode ter inspirado as nomeações, enquanto ele foi secretário, outros atos, né, as próprias diretrizes do edital. Então, a representação que fizemos em conjunto busca não só enquadrá-lo no crime, responsabilizá-lo criminalmente em relação à apologia do nazismo, mas também a revisão dos atos, das nomeações e o próprio cancelamento do edital.
Isso é importante ressaltar, né, Padilha? Não é só a responsabilização criminal que se pede aí na representação, também o cancelamento das nomeações e também o cancelamento desse Prêmio Nacional de Artes. E como você vê esse prêmio, né? Ele tem de fato ele é bastante ideologizado e na prática também representa uma forma de censura, uma forma de seleção de uma arte que agrade ao governo em detrimento de outras.
Aliás, tem sido as falas, as práticas, né, do secretário Roberto Alvim, mesmo antes de ser nomeado secretário, né, desde o início de um discurso, acho que inspirado um pouco por essa teoria olavista, né, que dizem que existe um verdadeiro marxismo cultural no mundo, né, mas nas falas e nas próprias diretrizes do prêmio deixa muito clara a inspiração nazista em relação a isso, da ideia de que tem que purificar a cultura no país, de uma certa concepção do que é o belo na cultura, né, que dialoga muito com todo o discurso da supremacia da raça branca, de uma certa estética cultural, o que é incompatível com a história brasileira, né, um país tem na sua produção cultural, né, toda a diversidade de um país continental, todo o nosso histórico da presença da população negra, dos imigrantes europeus que vieram depois, da população indígena no país, do contato com a colonização portuguesa, né? E daquilo que é belo, né? Quer dizer, o Brasil é conhecido no mundo exatamente por uma produção cultural extremamente diversa. E todo o discurso, a prática, e nós queremos saber se as nomeações, né, e outros atos secretários não vinham sendo baseados exatamente por esse conceito ético e estético de uma certa pureza em relação à cultura, da supremacia branca, que tenta exatamente evitar a produção cultural no país, né? Aliás, essa é uma característica dos governos totalitários, né? Os governos totalitários, todos eles tentam atacar a capacidade de reflexão do país, de organização, de expressão do país, através da restrição à produção cultural, né? E uma das marcas aí dos governos Lula e Dilma, com os pontos de cultura, com os editais amplos, aqui na cidade de São Paulo, uma das marcas, por exemplo, da gestão Haddad, com o Vai Cultura, que são editais amplos, que estimulam a produção cultural da periferia, dos jovens, dos negros, população LGBT, tem tido um esforço do governo Bolsonaro em tentar apagar essas marcas, destruir essas políticas e, na prática, destruir a própria auto-organização do nosso povo, a expressão do nosso povo.
Agora, Padilha, falando na cultura, num seu conceito mais amplo, né, muitas atitudes, iniciativas, declarações de ministros, né, de integrantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro eram vistas por algumas pessoas como uma cortina de fumaça para esconder algumas outras iniciativas, por exemplo, no campo econômico ou como foi a reforma da Previdência. Mas parece que não é exatamente uma cortina de fumaça, né, Padilha, porque o governo Bolsonaro empreende uma verdadeira guerra cultural para empreender os seus valores, para na verdade impor os seus valores, né, aquilo em que ele acredita. Você vê assim também?
Eu acho que isso faz parte do núcleo do projeto de governo, né, daquilo que o Bolsonaro acredita que tem como papel, missão para o país, né, uma combinação da exclusão social, né, da valorização absurda dos muito ricos, beneficiar permanentemente os muito ricos, combinado com o que eu chamo de um obscurantismo ostentação. Parece que tem uma verdadeira gincana obscurantista no governo. O presidente Bolsonaro estimula qual ministro, qual o seu secretário vai ser o mais obscurantista. Eu acho que o secretário Roberto Alvim achou que ele ia ganhar o prêmio Damares, o prêmio Weintraub, que ia superar o prêmio Ricardo Salles, e disputa entre eles, né? E eu, desde o começo, sempre tive convicção de que isso faz parte do núcleo do governo. É, né? Uma combinação de um discurso obscurantista, de regressão, de tentativa de tolher a diversidade do nosso país, os direitos individuais, tolher a liberdade de imprensa, como forma de garantir a implementação de um programa econômico extremamente excludente no nosso país, né? Hoje saiu os dados novos da Oxfam, que mostram, né, gravemente, né, que 6 brasileiros detêm a riqueza de metade da população, que os 5% muito ricos detêm a riqueza de quase 95% da população brasileira, e que no ano 2019, pela primeira vez depois da década inteira, a miséria deixou de reduzir, de cair no nosso país. Então, esse é o governo Bolsonaro. Aliás, né, quando a gente puxa na história do nazismo, né, o nazismo foi uma combinação de regressão, de exclusão, de genocídio, com muita lucratividade de segmentos da indústria, dos mercados que apoiaram a ascensão de Hitler.
Padilha, e você vê alguma perspectiva aí de mudança com relação aí ao nome de Regina Duarte, que ela está fazendo? É uma situação bastante peculiar, né, porque ela está fazendo um período de teste com o governo, algo bastante inusitado, mas caso ela aceite ser titular da pasta da Secretaria Especial de Cultura, que pode virar um ministério também, você vê alguma possibilidade de mudança pelo fato dela não ser do núcleo olavista, ou na verdade vai continuar tudo na mesma toada?
Eu acho que pode, pelos discursos, as falas dela, a condescendência com que ela tem com as falas homofóbicas, racistas, misóginas do presidente Bolsonaro, eu acho que essa atriz, ela está absolutamente alinhada a essa perspectiva de um governo que combina o obscurantismo com a tentativa de ampliar o lucro do setor privado e vender, né, boa parte do patrimônio econômico e cultural brasileiro, né? Acho que ela está absolutamente alinhada com isso. Pode ter um verniz, até com boa atriz, pode ter um verniz menos escandaloso, menos explícito, né? Mas eu não tenho nenhuma perspectiva de avanço da política cultural do governo Bolsonaro, né? Acho que a perspectiva é a luta da sociedade, a sociedade civil vigilante. Foi muito importante a reação de vários segmentos da sociedade brasileira em relação a esse episódio do Roberto Alvim. A gente espera que essa reação aconteça também em relação às falas do diretor da Fundação Palmares, às falas em relação à população indígena, né, as falas em relação à orientação sexual das pessoas, né, não espero uma mudança em relação à política cultural. Pode ser mais uma tentativa de abrir canais de diálogo com um certo segmento, mas que com o próprio tempo vai se ver que não tem abertura real, né? Eu acho que tem uma parte, as pessoas que possam se iludir de que por parte do governo Bolsonaro vai existir qualquer abertura real, né, à democracia, à diversidade, é só acompanhar as falas diárias do presidente, as posturas diárias do presidente, né? Agora, o silêncio dele em relação a essa questão do jornalista, né, Glenn, que está sendo absolutamente atacada a liberdade de imprensa no nosso país, né? Eu não tenho expectativa. Minha expectativa é a sociedade civil, é a nossa atuação no Congresso Nacional. Eu quero agradecer muito à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que acatou a representação que nós fizemos, né? Foi uma apresentação assinada por mim como deputado, juristas, como ex-reitor da UNB, a ex-deputada Clara Ante, que tem uma luta não só pela democracia, mas também com a comunidade judaica. Foi muito importante isso ter sido acatado. Agora, na visão, está vigilante, né? Porque mesmo o Ministério Público Federal, que teve essa postura correta de acatar e apurar, e vamos acompanhar juridicamente as decisões sobre a anulação dos dados do Roberto Alvim, tem membros do Ministério Público que ontem fizeram essa ação absurda de que tolhe a liberdade de imprensa, tentando denunciar, né, enquadrar o jornalista Glenn sem qualquer tipo de investigação, indiciamento. E a própria Polícia Federal afirma claramente que o jornalista não teve qualquer ação de invasão, qualquer crime cometido, né? O relatório da Polícia Federal exclui o jornalista de qualquer crime cometido, diz apenas que ele cumpriu o papel como jornalista constitucional de receber a informação, dar visibilidade da publicidade a ela.
Agora, falando justamente desse papel do Ministério Público, você espera uma análise rápida da representação por parte da Procuradoria da República, do Distrito Federal, e outras iniciativas também podem ser tomadas no sentido de buscar a responsabilização de Roberto Alvim?
Essa é a nossa expectativa. Achamos que é muito importante que a ação seja rápida para tolher qualquer outro tipo de iniciativa de incentivo, apologia ao nazismo, né? Se não tiver uma postura firme de tolher, criminalizar, né, e responsabilizar esse secretário, buscar anular seus atos, outros agentes do governo federal ou mesmo membros da sociedade podem achar, né, que tem liberdade, que não tenham dúvida, né, a história mostra que ninguém consegue registrar qual foi o dia que o nazismo, né, qual foi a data que o nazismo se consolidou na Alemanha, né? Foi um conjunto de atitudes, ações, vieram tolhendo as liberdades individuais, atacando a democracia até se consolidar como o regime que se consolidou, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que uma ação rápida do Ministério Público é muito importante também para tolher, né, qualquer outra iniciativa de apologia, crimes como esse, né? Não só o nazismo, mas o conjunto das ações do racismo, ao qual o crime do nazismo é enquadrado, né, de apologia ao nazismo enquadrado, exatamente para que isso seja lido e que os atos do senhor Roberto Alvim sejam revistos o mais rápido possível, porque podem ter pessoas nomeadas por ele que estão reproduzindo a mesma ideologia, né, pode mudar o secretário, a secretária, mas o corpo da secretaria continuar praticando as mesmas ações, o próprio prêmio, o edital do prêmio, né? Então, nós esperamos uma resposta o mais rápido possível do Ministério Público Federal.
Até porque, no primeiro momento, ele inclusive atribuiu ali assessores a responsabilidade do discurso, depois ele passou a assumir totalmente a culpa por aquilo, mas como você está falando, né? Outras pessoas ali podem também partilhar do mesmo tipo de pensamento e provavelmente partilham do mesmo tipo de pensamento do ex-secretário.
Exatamente isso. Se a gente for recuperar as declarações desse secretário, né, desde quando passou a discutir ocupar um cargo na FUNARTE, depois na Secretaria, né, os ataques que fez a figuras importantes da cultura brasileira, a figura como Fernanda Montenegro, tem uma sequência de atitudes, e eu acho que o lançamento do prêmio na visão do secretário, era o ápice aí dessa gincana obscurantista, né? Então é muito importante que os atos todos sejam revistos para que esse germe aí dessa ideologia não esteja presente, desse crime, né, de apologia ao nazismo, não esteja presente dentro da estrutura do governo federal brasileiro.
Tá certo, Padilha. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Um grande abraço.
Conversamos aqui com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha.